recursos que deveriam ser destinados exclusivamente à saúde eram utilizados para compor superávit primário, pagar pessoal, despesas administrativas, burocráticas, despesas correntes, muitas delas desnecessárias. Enquanto as crianças morrem alcançadas pela malária, o governo utiliza mal o dinheiro que deveria ser aplicado em saúde pública. É bom dizer, saúde pública não é ET. Não há que se idealizar uma moeda própria para atender as despesas com saúde pública. Os recursos para tal estão consignados no orçamento da União. O que deve o governo é autorizar a Câmara dos Deputados a aprovar a regulamentação da emenda 29, já aprovada pelo Senado, destinando 10% da receita da União para atender as despesas com saúde pública no país. Esses recursos seriam suficientes. Cabe citar também um artigo do jornalista Fernando Rodrigues, da Folha, no dia 10 de novembro, que derruba o que seria o último argumento em favor da CPMF, qual seja a sua contribuição para o combate à sonegação. Eu tenho sido indagado também por alguns a respeito desse mecanismo de fiscalização. Já existem e estão em vigor uma lei e uma instrução normativa da Receita Federal a respeito de movimentações financeiras. Depois que o Senado impediu a renovação do imposto do cheque no final de 2007, criou-se um novo instrumento, a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira. Trata-se de uma declaração que bancos estão obrigados a fazer. Nesse documento devem estar os dados de todos os correntistas, cuja movimentação supere 5 mil por semestre. No caso de empresas, o valor é de 10 mil. É evidente que quem ganha 5 mil por semestre não tem nem condições de sonegar nada. Então, essa declaração substitui a CPMF como mecanismo de fiscalização e de combate à sonegação. Ou seja, hoje o governo sabe muito bem o que uma parcela significativa de contribuintes faz. Fica de fora só quem movimenta entre saques e depósito menos de 5 mil a cada 6 meses. Qual a razão, então, de criar algo tão regressivo como a CPMF? Tudo considerado é fascinante, como defesa do imposto do cheque continue sendo repetida pelos detentores do poder, inclusive por Dilma Rousseff, disse o jornalista. Eu vou conceder os apartes, são dois, senhor presidente, e depois eu concluo o meu pronunciamento. Senador Mozarildo Cavalcante.
Senador Álvaro Dias, eu quero dizer a Vossa Excelência que nós debatemos muito essa questão da CPMF aqui no Senado, e eu me alinhei, aliás, ressalto, como médico, principalmente como médico, contra a CPMF, porque uma contribuição, como disse Vossa Excelência, que era provisória, com um destino específico, que era a aplicação de recursos na saúde, ela se tornou praticamente definitiva e, pior, os recursos, também Vossa Excelência frisou bem aí, eram muito menos usados na saúde do que para fazer superávit primário, para ir para a Seguridade Social, para ir para o Bolsa Família. Então, na verdade, o objetivo foi desvirtuado. E a saúde, durante essa década, mais de década que ficou sob a vigência da CPMF, não melhorou uma vírgula. Pelo contrário, piorou. E eu concordo plenamente com o que você afirmou. O problema da saúde, primeiro, poderia ser resolvido se o governo quisesse. Há muito tempo que está na Câmara, aprovada já no Senado, a emenda 29. Mas o governo não quer que fique amarrado que ele tem que destinar 10% ao governo federal. 10% para a saúde, ele não quer que fique amarrado, ele quer mexer de maneira livre com esses valores. Agora, não aprova a emenda 29 e já se cogita de novo de trazer a CPMF. Eu gosto sempre, até também por ser médico, de pensar para frente, não de ficar olhando para trás. Eu acho que, se olhar para trás, a experiência mostra que a CPMF foi um desastre. Então, não se venha com coisa parecida, porque é querer aplicar um remédio que não deu certo, de novo, para a mesma doença. Então, o que eu acho que precisa fazer é uma reforma estrutural profunda no sistema de saúde e, principalmente, que a gente possa, de fato, ter honestidade na aplicação dos recursos públicos para atender a população carente.
Muito obrigado, senador Mozarelli do Cavalcante, que é médico, conhece a importância do serviço de saúde pública no país e sabe do caos que há. Mas, evidentemente, sabe também que a questão não é CPMF. Eu vou conceder agora uma parte com satisfação ao senador Roberto Cavalcante. E hoje eu concedo essa parte, a parte mais feliz, porque eu tenho certeza absoluta que hoje ele vai concordar com o meu pronunciamento. Com prazer, senador Roberto Cavalcante.
Nobre senador Aldir, nós deveríamos ter combinado nos bastidores este nosso encontro no dia de hoje. Eu até mandei pesquisar para verificar o santo do dia. E está aqui o santo do dia, São Martinho de Tours, bispo e confessor. Ele, na verdade, atuou na Gália, atual França, tem 3.600 igrejas em homenagem ao São Martinho de Tours, e tem na França, só na França, 480 cidades que adotaram este santo como santo padroeiro da sua cidade. Tinha que ser um santo muito forte para, pela primeira vez, após pelo menos 2 anos de atuação, eu estar concordando com Vossa Excelência. Ontem eu tive a oportunidade de apartear o nobre senador Antônio Carlos Júnior, que também tratou do assunto, e, na verdade, eu tenho uma posição divergente na análise macro, mas convergente na análise micro, que é ser contrário a que hajam mudanças tributárias no Brasil, no tocante ao aumento da carga tributária, que não estejam englobadas num projeto de reformulação global, uma reforma tributária macro, global. Essas micro-receitas de modificações tributárias, na minha opinião, são extremamente lesivas aos interesses. O Brasil é um país hoje que tenta ser um país de emergente, a quinta potência do mundo. O mercado mundial hoje é globalizado. O Brasil não pode exportar impostos. A carga tributária brasileira hoje é uma das maiores do mundo. Então, na verdade, eu apoio uma discussão no tocante a reajustes tributários, porém, desde que estejam englobadas num projeto macro de reforma tributária e não em receitas pontuais. Então, parabenizo a Vossa Excelência e me acosto no tocante a ser contrário à criação de novos impostos antes que seja definido pelo Congresso Nacional. E o futuro governo tem total maioria, se tiver desejo político, para fazê-lo na Câmara e no Senado. Foi assim que supostamente saíram o resultado das eleições. Então, parabenizo Vossa Excelência e, pela primeira vez, saio de uma parte de Vossa Excelência sem Vossa Excelência fazer o contraponto do meu à parte, porque nas vezes anteriores, lamentavelmente, nós estávamos divergentes. Hoje nós estamos convergentes. Parabéns.
Eu fico feliz porque posso ter hoje um bom amigo que concorda, pelo menos nessa questão, com o que eu penso. Santa, meu caro presidente, eu vou ser rápido para concluir, mas eu faço questão, senador, de ceder uma parte ao senador José Fonseca.
Nessa minha despedida hoje do Senado, gostaria de parabenizá-lo por essa luta incessante que o senhor trava aqui nesta casa em defesa de uma menor carga tributária ou mesmo em defesa de uma melhor utilização dessa carga tributária. Há cerca de 30 dias atrás, há 20 e poucos dias atrás, a arrecadação nacional de impostos já chegou a casa de R$1 trilhão. Então, há uma carga tributária em torno de 35% do PIB. O que é feito com todo esse dinheiro? O grande problema do Brasil é gestão financeira, gestão desses recursos. Não se ouve falar um dia sequer a respeito desses gastos dos cartões corporativos. Não se ouve falar em diminuição de despesas da máquina, que só se vê aloprado para cima, aloprado para baixo, diária, as expensas da nossa, as nossas custas. E o trabalhador, cada dia que se passa, paga mais imposto. Eu parabenizo o senhor e desejo, nesses próximos 4 anos, os que aqui ficam, continuem nessa luta, senador Roberto Cavalcante, apesar de Vossa Excelência pertencer à base do governo, que seja um vigilante, como empresário que o senhor é, que é insuportável para o pequeno e micro empresário desse país, tanta carga tributária, tanta luta que nós temos para poder manter nossas pequenas empresas funcionando e gerando emprego. Isso é um grande absurdo, um grande estelionato eleitoral, como Vossa Excelência falou, contra a população brasileira, quando foi dito que jamais seria recriada a CPMF. Na primeira semana, já se fala novamente em CPMF, alegando os preços não baixaram, como eu vi o governador de Pernambuco falar.
Vossa Excelência pediu 3 minutos e 5.
Muito bem, muito obrigado.
De uma falta de consistência total o seu argumento. O que tem que ver é que tem que ter gestão nessa dinheirama toda. E aí sim sobrará dinheiro para a segurança, para a educação e para a saúde desse Brasil. Muito obrigado e meus parabéns mais uma vez, senador.
Muito obrigado, prezado amigo. E faço questão de visitá-lo lá no Rio Grande do Norte brevemente. Eu vou concluir, senhor presidente, dizendo que eu esperava, e imagino que todo o povo brasileiro também, que depois da eleição se discutisse uma reforma no Estado, a reforma do Estado, a reforma administrativa. A estrutura da administração pública da União cresceu exorbitantemente. 37 ministérios. Foram criados novos ministérios, departamentos, secretarias, diretorias, mais de 20 mil cargos comissionados. Estabeleceu-se o paralelismo, a superposição de ações, aumentando exageradamente as despesas correntes, e o governo tornou-se perdulário, gastador, gastando muito mal o dinheiro arrecadado. Falar, portanto, em criar imposto agora é oferecer ao eleitor o presente de grego como homenagem pela eleição. É inacreditável que se faça isso. É mais do que um escárnio. Nós não podemos admitir que esta afronta prospere. Eu estou imaginando que o governo vai desistir disso. Já desistiu uma vez com a tal CSS, eu espero que desista outra vez. É hora de discutir uma reforma tributária, um modelo tributário moderno, competente, capaz de estimular o crescimento econômico e proporcionar uma melhor distribuição da riqueza no país. Reduzindo a carga tributária, vamos certamente incrementar o crescimento econômico. Não há como não acreditar nisso. A energização da economia com a redução da carga tributária será a consequência desejada. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda tenho segundos. Muito obrigado.